Olá, amigos da Smart Radio Station. Esse podcast está muito famoso, entrevistando muitas personalidades internacionais. Sim, a professora Juliana Borges, ela não está aqui no Brasil, ela está na Europa. Ela está exatamente em Portugal. E depois ela vai explicar mais exatamente em que localidade que ela está lá, mas isso ela só vai dar uma pequena palhinha, porque nós vamos começar a jornada desse podcast também lá atrás, na linha do tempo, onde a professora Juliana estava em Minas Gerais, na graduação. Então, nós teremos nesse podcast parte acadêmica, a parte profissional, a parte empreendedora, a parte de estar em vários países, entender a cultura, entender idiomas, superar dificuldades, fatos pitorescos. Esse podcast está imperdível. Então, professora Juliana, se apresente rapidamente, diga onde a professora está e já vamos na linha do tempo e da geografia, depois parar lá em Minas Gerais. Muito obrigado pelo aceite aí do convite.
Olá, bom dia, Marcos. Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar compartilhando um pouco da minha trajetória para os ouvintes da Smart Weather Station. Atualmente, eu estou em Portugal. Estou localizada na cidade de Covilhã, que fica no distrito de Castelo Branco, região central de Portugal. Iniciar aqui contando um pouquinho da minha trajetória, que se deu se iniciou-se né, a minha formação inicial da graduação é em economia pela Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. E então eu após a graduação eu morava né, em Belo Horizonte, então a minha residência é em Belo Horizonte, e lá eu iniciei a vida profissional após eu finalizar o curso né, na Unifal. Que é a Universidade Federal mais voltado para a parte acadêmica, né? Então, meu primeiro início com a vida profissional foi em Belo Horizonte, em uma empresa.
E por
Então,
que a professora escolheu lá na graduação essa área?
eu escolhi a economia porque eu sempre gostei de finanças. Finanças é algo que eu sempre tinha uma familiaridade e uma facilidade em aprender. Então, eu sempre gostei, eu sempre imaginava e eu sonhava, assim, desde pequena, um dia em ser economista. Eu achava muito bonito nos jornais quando se falavam, né? Vamos apresentar economista. Na época, né, tinha a Miriam Leitão, que é da região de Caratinga, que fica numa região próxima da minha família, né? Então, eu sempre, eu acredito que eu me esperei, né? Fui motivada a continuar essa parte de finanças.
Interessante essa inspiração, né? Eu também gosto muito dessa coisa, dessa questão de economia, mídia, rádio, né? Então, até citando a Mira Leitão, eu a escuto, né, em rádio, na CBN, a escuto muitas vezes em podcast, e estamos aqui, né? Uma economista, né, a professora Juliana, falando também no podcast aqui da Smart Radio Station. E aí, a professora Juliana talvez imaginava ou não imaginava esse caminho que nós vamos mostrar aqui em cada bloco, esse caminho da internacionalização. Isso aconteceu através de um sonho, de algo casual. Como é que deu esse gatilho, né, da mudança?
Então, é legal essa pergunta, porque na realidade, não, eu não me imaginava morando no exterior, em outro país. Assim, só para rapidamente, assim, eu sempre estudei em universidade pública, né, na cidade dos meus pais. Então, eu não tive acesso a escolas particulares. Então, assim, eu não me imaginava que um dia eu sairia do país. Até eu imaginava-se de uma mudança de estado, mas dentro do país. Porque não era algo que naquela época era possível, né, dentro das condições, né, que a minha família oferecia com relação à a, né, a parte financeira. Então, não imaginava. E isso se deu-se, né? Após, né, eu estudar, eu fui para Belo Horizonte, né, eu conheci meu esposo, a gente se casou, isso foi lá no início de 2018. E o meu esposo, ele gosta, né, de outras culturas e a gente buscar novas oportunidades, seria essa palavra, e, né, de empreender, de buscar uma outra oportunidade em alguns outros locais. E aí a gente tem um amigo, né, que mora ainda nos Estados Unidos, e na época, né, a gente sempre conversou, ele veio para o nosso casamento, e aí posteriormente, eu tinha pouquíssimo tempo de casar, a gente começou a verificar sobre isso, questões de visto, como ir para o país, né? E meu esposo conseguiu uma oportunidade em uma empresa na área dele, nos Estados Unidos, no estado de South Carolina, que é a Carolina do Sul, que fica aproximadamente aí umas 8 horas do estado da Flórida.
Ah, então espera um pouquinho, e com isso nós vamos terminar o primeiro bloco, bloco Brasil, né, até para facilitar os ouvintes. Então, espere aí que nós já voltamos. Professora Juliana, agora pegamos o avião no início desse bloco 2 e partimos. Como é que foi esse voo, já que estamos pegando o avião? Como é que a professora, qual foi o trajeto para chegar nos States?
Então, e aí a gente foi final de 2018, né, para os Estados Unidos, e meu esposo foi a trabalho, como eu mencionei, né, e eu fui sendo dependente dele. E aí fomos, né, partimos de Belo Horizonte, primeira viagem internacional, né, nunca, né, e aí toda a documentação, desde o passaporte, enfim, todos os trâmites, né, meu esposo já foi mais fácil, para mim era uma questão de primeira vez, né, então era mais difícil. E a gente foi, né, para os Estados Unidos, a gente foi de Belo Horizonte, para a Flórida, a gente foi para Miami, né? E aí, de Miami, a gente seguiu para o destino final, que é Carolina do Sul.
Carolina do Sul, para quem não está muito aí com o mapinha dos Estados Unidos, né, na mente, é o estado imediatamente acima da Flórida, é isso?
Exatamente, é o estado que faz divisa com a Flórida e faz divisa com a Geórgia, né? Que a Geórgia é também.
Outro dia um amigo meu que está lá na Flórida, ele está morando, ele trabalha lá também, agora tem o Green Card, mas ele possui uma casa alugada e ele está com essa vontade de morar nessa localidade. E aí eu falei, por que que você quer mudar, né? Ele falou, não, porque a Flórida é muito quente, eu quero um estado que tenha mais americanos, não quero ouvir tanto português para eu realmente ter que aprender o inglês, para fazer uma imersão. Conta um pouquinho disso, o que que a professora percebeu disso lá?
Realmente, isso é verídico, essa questão. South Carolina é um estado onde a gente tem um público, claro, né, de outras nacionalidades, a gente tem, né, brasileiros, uma comunidade brasileira, mas é muito pequena se comparada com a comunidade de Nova York, com a comunidade da Flórida, é muito menor, né? A Massachusetts tem muitos brasileiros, uma comunidade gigante, Connecticut também. Mas South Carolina, Georgia são estados, né? Tennessee também, que está bem pertinho, que é um lugar lindo, tem uma comunidade menor. Tem a comunidade também, a gente tem mexicanos, hondurenhos, a gente tem bastante, né? Então, assim, a gente tem bastante latinos, né? Mas muito pouco, é bastante para o estado, mas é muito pouco comparado com os outros.
Deixa eu
São.
até aproveitar, então, para a gente assim, emendar um raciocínio nessa linha da sua chegada. Quando a gente chega, né, imagina a professora chegando lá, tal, como é que essa questão do acolhimento, conhecer o comércio local, tem lá o imóvel onde a professora vai se estabelecer. Quando eu imagino, né, quando você está na Flórida fazendo aqui uma ideia de imaginária, né, essa questão de tendo mais brasileiros. De repente você vai no açougue, vai na mercearia, ó, oh, você é brasileiro, olá, seja bem-vindo ou não, mas se fala português do Brasil. Agora, né, chegando num lugar mais americano, já logo de cara tem um pouco da barreira do idioma, que por mais que a
Sim.
professora soubesse, mas, né, não está tão acostumado. E aí também aquele olhar, quem que vocês são, brasileiro? Tem aí, A professora consegue traçar um paralelo? Eu sei que a professora deve ter também passado lá pela Flórida. Fala um pouco dessa chegada, que às vezes os brasileiros têm um pouco desse receio. Como é que você é acolhido? Como é que é esse primeiro contato?
Então, é importante essa questão, a gente fazer essa reflexão. Quando a gente vai para um outro país, né, a gente, como imigrante em um outro país, é muito importante a gente ter uma rede de apoio, é muito importante a gente ter, né, a língua, mas vamos partir do pressuposto que às vezes as pessoas, a gente chega no local, por exemplo, nesse estado a gente só tinha o nosso amigo, então ele foi a nossa rede de apoio. Algumas pessoas talvez não vão ter pessoas da mesma nacionalidade, né? Então é importante você buscar um local que você tenha, né, algum contato com pelo menos uma pessoa que possa te ajudar, né? Que seja da sua nacionalidade. Os Estados Unidos em geral, os brasileiros, né, vamos falar da nossa nacionalidade, a gente tem um pouquinho em cada lugar, por mais que às vezes poucos, né, igual no estado de South Carolina é um número menor, mas tem alguns, por exemplo, tem algum local, a gente tem lá, por exemplo, açougue, tem padaria, que é brasileiro, então que você se consegue iniciar. Mas muitos serviços, por exemplo, vou citar seguro de veículo, né, de automóvel, não vai ter alguém brasileiro, então é importante você tentar aprender a língua o máximo que você conseguir, que você consiga. E caso não, às vezes a pessoa não tem familiaridade, muitos, né, vão se utilizando do Google Translation. Então é o que vai sendo o apoio para poder iniciar, sabe, dentro daquele local.
Interessante. Quando a professora chegou lá no aeroporto, né, veio da Flórida, já, né, se estabeleceu na cidade. Qual foi a cidade mesmo que a professora ficou?
O estado de South Carolina e a cidade chama-se Goose Creek.
E como é que era essa cidade? Já estou imaginando a professora andar por ali com seu esposo. Como é que foi esse comecinho?
No início é um pouco. Não é assim, não vou falar que é. É bom você se. Primeiro, você se sente seguro, né? Então, você tem aquela segurança. Mas no início você fica um pouco assim, desesperado, né? Com relação de você às vezes não dominar a língua, né? E culturalmente é diferente. Então, assim, para quem, né? Isso é até uma dica que eu dou, para quem vai sair a primeira vez para um país, né? Busque, né, um local que tenha uma cultura, né, que seja mais parecida com a sua. Por exemplo, você não vai escolher um local para viver que é muito frio, né? Às vezes o local 4, 5 meses é frio, né? E você não gosta de frio. Então, buscar um local que você se adeque e culturalmente seja melhor. Só que aí a gente, no começo, a cultura é diferente, né? Eles não têm esse carinho que o brasileiro tem, né? Digamos assim, as pessoas falam, ah, o americano é mais frio. É cultural. E às vezes a gente acha que ele foi grosso no atendimento, mas não, né? É a forma deles abordar. Então, a gente é que tem que se adequar. Então, no início foi um pouco. Eu tive um pouco mais de medo, mas depois foi fluindo, porque eu sou uma pessoa que o máximo possível, se eu estiver no local, eu vou querer estar na cultura deles, respeitar a cultura, aprender e buscar informação. Se eu não sei, eu vou no Google Tradutor, eu pergunto a alguém, eu já fui em vários locais que eu precisava resolver as coisas e mostrei no Google Tradutor, eu escrevi, eu apontei o dedo, eu fiz mímica e no final deu tudo certo.
E a mobilidade? A senhora andava de bicicleta, carro, ônibus? Como é que era esse ir e vir?
Não, os Estados Unidos não é muito comum, assim, vou falar que no estado da Flórida, talvez as pessoas andam um pouquinho mais de bicicleta, mas isso não é muito comum quanto a gente vê na Europa, as pessoas, veículo, né, então é um país que você vai encontrar uma casa com três veículos e moram três pessoas dentro da casa, cada um tem um veículo, o filho tem, então todo mundo tem seu veículo, então era ônibus, as pessoas também é muito pouco. Eu já andei de ônibus somente quando eu cheguei realmente, nos primeiros dias que eu, né, eu utilizei o serviço, mas no geral as pessoas veículo. Estados Unidos eu falo que são muitos veículos, todo mundo vai, né, de veículos até um local, porque é longe. Por exemplo, o estado que eu moro é um estado muito plano. Então, se você vai no supermercado, 15 minutos de carro. Então, assim, não dá para você fazer a pé.
Entendi. Entendi. E aí, avançando na linha do tempo, que a professora previamente me contou, eu acho que aí tem que misturar um pouco da trajetória, né, profissional do seu marido, a sua. Conta para nós aí essa evolução da linha do tempo.
Ah, ok. Então, meu esposo, ele foi para trabalhar numa empresa. Essa empresa, ela havia uma oportunidade de aproximadamente 4 ou 5 meses no máximo, que foi para eu trabalhar um serviço temporário, e eu aceitei, né, porque eu queria muito trabalhar dentro e aprender o inglês, assim, conversar, entender. Havia também colaboradores dentro dessa empresa que falavam espanhol, e eu sempre gostei muito do espanhol. Sempre acho muito bonito falar espanhol. E eu, né, aceitei a proposta, com certeza. Só que era um serviço temporário. E aí, durante esse período, né, e eu sempre imaginava, porque eu sou uma pessoa de buscar, que eu possa, no meu futuro, ter um conforto, né, estudar, enfim. E aí, durante esse tempo, eu senti a necessidade de continuar os meus estudos. Porque eu me imaginava, me dediquei tantos anos, né? Passei na Universidade Federal, dediquei, foi algo de muita gratificação para minha família, e então eu me senti a necessidade de continuar os estudos. E foi onde eu fiz uma busca na internet, bastante tempo, porque quando eu me proponho a fazer algo, eu gosto de fazer o mais correto possível, então eu fiquei bastante tempo buscando universidades para que eu possa fazer um mestrado, e foi onde eu encontrei o mestrado da Must University. E a Must, aí eu
Excelente, excelente escolha.
exato, eu observei que ela estava na Flórida, então eu fiquei muito feliz. E aí, durante as minhas pesquisas, eu fiz contato também com uma aluna que ela estudou, ela foi uma das primeiras alunas da Must, ela é do estado de Massachusetts, e consegui o contato dela, eu sempre pesquisando, querendo obter informações da universidade, né? Porque eu queria estudar e eu queria que meu diploma fosse, né, válido lá nos Estados Unidos. E aí eu descobri que a Mush, ela é uma universidade que está na Flórida, é um diploma americano, né? Então isso seria excelente para eu conseguir almejar uma oportunidade de trabalho dentro dos Estados Unidos, porque eu teria um diploma daquele país. E, né, de brinde, consequentemente, a Mush, ela possibilita a validação do diploma no Brasil. Então, foi fantástico. Foi a
Isso
cereja
mesmo, é
do
uma
bolo.
excelente oportunidade, né? Mas que realmente recomendamos para todos, sem dúvida.
E foi a cereja do bolo, né? Porque eu consegui, eu teria dois diplomas. E aí, eu dei o início aos estudos. E durante esse período, né, meu contrato encerraria lá naquela instituição que meu esposo trabalhava, que ele trabalha na parte de reparação de smartphones, de telefone, essa parte de tecnologia. E eu estava buscando outras oportunidades, porque eu imaginava, eu estou, né, cursando a academia, eu vou ter um diploma americano, eu preciso também ter experiência profissional dos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos a gente não tem carteira de trabalho igual no Brasil, mas eu vou ter meu currículo, eu vou ter contrato, né? Eu vou poder provar isso. Isso é muito importante, eu conciliar, né, academia com profissional. E a partir daí, eu consegui uma oportunidade num office de contabilidade. A proprietária de outra nacionalidade, ela é mexicana, então isso foi bom porque eu consegui me aprofundar no espanhol e foi excelente, foi uma oportunidade fantástica. No decorrer do tempo que eu fiquei naquele office, eu fui convidada para um outro escritório de contabilidade, porém era de uma brasileira, que ela já tem vários escritórios nos Estados Unidos, a inaugurar, né, um escritório naquela cidade. E aí, o legal é que e eu optei, né, eu aceitei esse convite. Quando eu aceitei o convite, a gente foi negociar os valores. O escritório anterior eu recebia 13 dólares a hora, e para esse atual eles me ofertaram 12 dólares a hora. Ou seja, era 1 dólar a menos. E isso faz uma diferença no orçamento. Mas naquele momento eu não estava pensando financeiramente. Foi um momento que eu digo de decisão na minha vida, e a partir daí tudo mudou. Porque eu não pensava só no financeiro, eu não pensava em quanto eu teria mais de 1 dólar de diferença. Eu pensava no meu futuro, porque
Excelente, muito bom.
porque eu sabia que naquele novo trabalho, naquele novo esse novo office de contabilidade, eu teria mais oportunidades de crescimento. Isso eu tinha certeza, é algo assim tão, eu falo que é tão de Deus, que eu tinha certeza. Eu falei para o meu esposo até brincou assim: nossa, Juliana, você não sabe muito, né, ver as oportunidades assim, no sentido de falar o seu valor, né, que você ganhava e aceitar o sim ou não. E eu disse para ele: eu não estou visando agora no momento financeiro, né? Claro que eu podia fazer isso porque eu tinha ele, né, trabalhando, mas porque eu vou crescer. Isso foi muito importante, porque fui para esse outro escritório, iniciei-se ganhando 12 dólares a hora nesse escritório, fui fazendo o nome desse escritório, fui crescendo, fiquei aproximadamente um ano como colaboradora desse escritório. A partir daí, fui convidada pela proprietária a ser sócia do escritório, porque ela já entendia que eu não poderia ser, né, a colaboradora, porque eu merecia, né, ter também os lucros daquela empresa, ser sócio, já ter outra, porque eu tinha outra visão, porque eu, né, dei o meu melhor dentro. Então, isso foi um divisor de águas para mim. Então, eu digo que o estudo, né, eu conciliei o estudo, né, o mestrado da Mush com o profissional, isso foi maravilhoso, porque eu consegui, a partir daí, almejar uma situação, né, no futuro diferente.
Olha, essa história está tão boa nos Estados Unidos, mas você, ouvinte, não imagina, né, que ela não parou por aí, né? Ela foi para outro país, outro lugar. Mas antes da gente pegar o avião e ir para outro lugar, como é que foi o final dessa história bonita?
Aí, nós estávamos, né, lá nos Estados Unidos, e, né, a gente ficou, ser, né, residente, né, legal daquele país 4 anos e pouquinho aproximadamente. Nos últimos anos, né, eu já tinha finalizado o mestrado, eu já tinha, né, eu já era sócio do escritório, o escritório já tinha aumentado um número muito grande. Eu já via por meu esposo, ele já tinha empreendido o negócio dele, que ele também tem uma empresa lá nos Estados Unidos. A gente sentados, né, e pensando sobre o que a gente poderia ter, né, alcançar para a gente ter uma qualidade de vida. A gente tem uma qualidade de vida muito boa nos Estados Unidos, mas a gente busca algo que, às vezes, para algumas pessoas, talvez não seja esse o caminho, mas a gente queria ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de tempo, poder andar de bicicleta, poder ir passear, conhecer outros lugares e ter uma vida mais tranquila. E aí, quando a gente ficamos durante um ano pesquisando e olhando oportunidades em qual país, e também somou com a questão que eu queria muito fazer meu doutorado, e eu buscava uma instituição reconhecida, uma instituição que eu, né, estaria bem, e morando num lugar que, né, fosse o conjunto para tudo isso ficar perfeito. E aí nós tivemos a ideia de pensar, um dia a gente falou: vamos mudar para a Europa?
Opa, parou, porque isso já é assunto do próximo bloco. Professora Juliana, então, nesse terceiro bloco, nesse novo bloco, bateu-se o martelo. Vamos para a Europa. E aí começou-se um planejamento para essa mudança. Deve ter sido bem interessante, né?
Exato. Aí a gente teve um planejamento grande, porque toda vez que você muda, né, de país, é importante, a gente precisa administração financeira, né, aprender a língua daquele país, entender a cultura, e como eu disse anteriormente no bloco anterior, saber se aquele país, né, ele tem os seus hábitos, ou é parecido um pouquinho mais com seus hábitos, para que você possa, né, tomar uma decisão correta, né?
Bom, antes da professora ir para o futuro, eu vou fazer assim um olhar de novo para o passado, que é uma coisa que muita gente comenta, né, com seu grau de importância para algumas famílias ou menos. Talvez o ouvinte esteja se perguntando, mas a professora Juliana e seu marido, né, tem uma mobilidade fácil? Mas e o passado, né? Quando você, como é que ficou essa conexão com o Brasil, Belo Horizonte? Agora a professora mudando para Portugal, como é que ficou essa conexão com os links criados nos Estados Unidos? Como é que é o sair e esses links? Conta para nós, você é a professora que vivenciou isso.
Interessantíssima essa questão, que é algo que é preciso que que as pessoas tenham isso em mente, que isso é o fator, é um dos fatores determinantes para quando as pessoas saem de um país e vai, emigram em outro país, e muitas vezes elas desistem. Qual que é esse fator determinante? Questão familiar. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, quando nós, por exemplo, saímos de Belo Horizonte, fomos para os Estados Unidos, existe essa questão familiar, que é alguns laços, nossos amigos, a nossa vida, a nossa casa. Então, é algo que você tem que primeiro, antes de fazer a sua mudança, você tem que pensar nisso e refletir muito sobre isso. Se você é capaz de ficar um ano, 2 anos, talvez, porque talvez você não consiga vir no Brasil todos os anos, porque questões passagem, não é barato, não é como viajar de um estado para o outro, questão do trabalho, que você tem que ficar no mínimo 30 dias fora. Então você tem que estar com isso muito bem planejado em sua mente com a sua família, se você tem essa capacidade de ficar um tempo fora sem seus amigos. E a partir daí, você consegue entender o que aconteceu, o que acontece comigo, com minha esposa, que a gente entende. Eu venho de uma família que a minha família, ela sempre me incentivou, ela não podia ajudar financeiramente quando eu estudava e tudo, mas ela sempre me incentivou a buscar, a conhecer e a desbravar, digamos assim, o que eu conseguisse dentro das minhas condições. Então, esse sentido é muito importante. Então,
Isso em relação ao Brasil e essa conexão que ficou com os Estados Unidos.
exato. Com os Estados Unidos, a gente, durante esse tempo, são aproximadamente quase 5 anos, a gente fez muitos amigos. Então, a gente tem muitos amigos, que inclusive nos próximos anos a gente vai visitá-los, ou eles também vão visitar a gente. A gente faz essa amizade, e o que a gente tenta, não é todos os dias, mas é manter um contato por meio, de uma ligação, por meio do WhatsApp. E eu acredito assim que a gente precisa, por mais que a gente goste das pessoas, as pessoas estão nos nossos corações, a gente tem que, sabe, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Isso é importante. E se você é uma pessoa que não consegue ficar muito tempo fora, precisa estar sempre compartilhando aqueles momentos, isso vai ser algo de muito peso na sua decisão. E isso eu falo com total certeza, porque eu já vi muitas pessoas, tanto nos Estados Unidos, tanto aqui em Portugal, pessoas que vieram e não conseguiram. A falta de organização, não somente financeira, emocional, isso tem um
Isso.
impacto muito grande.
Não, concordo plenamente. Então vamos lá. Agora a professora, né, explicou aí, acho que como a gente está fazendo uma passagem na linha do tempo, na linha geográfica. Então, geograficamente, agora nós estamos em Portugal, e é importante que a professora comente, depois de toda essa pesquisa, planejamento, conte um pouquinho mais os detalhes da sua escolha. Como foi essa chegada? Como que é? Eu sei que é recente.
Sim.
Conte agora esse desembarque em Portugal.
Exato. Então, nós saímos dos Estados Unidos, fiquei um tempinho no Brasil, porque a gente tinha que organizar algumas coisas, ver família também, aproveitar um pouquinho, e a gente veio, nossa chegada realmente é recente aqui em Portugal, tem aproximadamente 2 semanas e alguns dias que nós estamos aqui, e nós viemos, nós escolhemos, a Covilhã. A Covilhã fica no distrito de Castelo Branco. Distrito aqui é como se fosse o estado no Brasil, porque aqui é um pouco diferente essa questão, porque aqui a gente tem freguesia. Então, é como se fosse um estado, Castelo Branco. Fica na região central de Portugal. Nós escolhemos aqui, como né, no bloco mencionei a questão da universidade, eu escolhi aqui porque aqui a gente tem a Universidade da Beira Interior, que é uma universidade reconhecida, uma universidade que se encontra,
Deixa eu
né,
pedir até para a professora reforçar como é que é o nome da universidade.
a sigla é UBI, UBI, né, que se chama Universidade da Beira Interior. Esse é o nome porque aqui é a beira interior, como se fosse a beira interior de região central de Portugal. E a UBI, né? A UBI ela se encontra, né, na lista entre as 200 melhores universidades jovens do mundo com menos de 50 anos, né? Então, e ela é uma universidade excelente e ela se encontra numa região que é o que eu e meu esposo estávamos buscando. Uma região é interior aqui, né? É um local onde a gente não tem agitação, por exemplo, de Lisboa, porque a gente já tinha certeza que esse Lisboa, Braga, a gente não iria, porque por ser um local mais agitado, né? Enfim, e a gente queria o oposto disso. E aqui tem uma região que é uma serra que se chama Serra da Estrela, que é a serra mais alta de Portugal continental, né? Aqui, ou seja, a gente tem neve, é o único lugar de Portugal que tem neve. E é um lugar muito turístico, por isso, principalmente no inverno, porque as pessoas vêm, não somente os portugueses, mas várias pessoas da Europa, para conhecer e para poder patinar, porque a gente tem um único lugar também que tem pista de esqui, né? Para você esquiar. As ruas aqui são muito bonitas porque tem essa questão, ela é muito antiga, né? A Covilhã é antiga, então a gente tem igrejas maravilhosas. Aqui tem também uma questão arte urbana, né? A gente tem até concurso aqui, festival de artistas que pintam maravilhosamente bem, e isso decora a cidade. Então é um lugar super gostoso. Aqui tem as melhores cerejas de Portugal que vão para o mundo.
Muito
É
interessante.
aqui, exato. Então, tem muita coisa maravilhosa.
Bom, a gastronomia portuguesa deve ser aí algo maravilhoso, né? Acho que se for comparar com os Estados Unidos, talvez a gente vai ter um outro cenário, né, de vinhos, queijos. Eu acompanho alguns programas da TV portuguesa e até de culinária. E eu vejo que eles ressaltam muito, né? Uso, no caso, frutos do mar aí, não, acho que porque não é tão próximo, né? Mas como a
Sim.
Flora comentou, a questão de queijo, a questão de. Eu já vi restaurantes muito acolhedores com farta gastronomia, até porque também tem turistas, né, de várias partes da Europa. Realmente é um lugar que a gente não passa tanto aqui. No noticiário do Brasil, né? Geralmente mais é as próprias cidades de Lisboa, né? O Porto
Sim. Sim.
ou Algarve, né? Lá embaixo, né? Pensando em
Exato.
turismo. Então, realmente a pesquisa da professora levou a um lugar bem, assim, como a professora disse, algo mais calmo, algo mais tranquilo, mas com uma vivência universitária muito forte, né? Como a professora estava dizendo.
Exatamente. A UBI, ela tem, né, desde medicina, que a medicina é muito reconhecida aqui, até cursos de finanças, né? Então, ela passa por todas essas áreas e ela é muito reconhecida na área. O meu doutoramento, né, como se chama aqui, é em gestão, então, um doutoramento muito reconhecido. E a UBI, ela traz, então, a Covilhã, ela é uma cidade que é interior, mas que tem, né, devido à universidade, então a gente tem os universitários que vêm abrilhantar essa cidade. E a gente tem gostado bastante daqui, é um local, a gente também aqui é forte em queijo de cabra, tem a produção de lã, porque aqui é, né, porque é muito frio, então sapatos com, né, a lã da ovelha, então é bem forte. E é interior, as pessoas são muito acolhedoras. Isso é maravilhoso. Você estar em um local onde as pessoas são educadas, e isso é fantástico.
Sem dúvida, segurança e tudo mais. Nós vamos fechar esse bloco, porque agora no último bloco a professora Juliana vai fazer aqui uma mentoria principalmente para os jovens, juntando toda essa experiência internacional, essa questão empreendedora, essa questão de ir atrás dos sonhos. É um bloco bem legal. Não perca que é já já. Professora Juliana, então comece esse último bloco, já é um bloco de fechamento. Eu peço que a professora já dê os seus contatos nas redes sociais, onde encontrar, onde seguir, né? A professora Juliana, aí em Portugal, de repente a gente vai acompanhar um pouco o seu dia a dia, não sei, no Instagram, como é que vai funcionar isso? Como é que acha a professora Juliana nas redes sociais?
Claro que sim. É, eu tenho o LinkedIn, né? Que as pessoas podem me encontrar lá por Juliana Antunes. Também tenho o Instagram. Estou agora recente, né, no Instagram, para poder mostrar, né, um pouco aqui da região, um pouco também dessa questão do doutoramento. Então, o Instagram é juliana.bma, tá? Com relação a essa questão de, né, da mudança de um país, o que eu gostaria de deixar, para as pessoas é que não tenham medo, né? Se você tem um sonho, é possível. E nunca foi tão possível, né, quanto agora. Por quê? Porque hoje a gente tem a tecnologia que facilita. Há muitos anos atrás, as pessoas, às vezes, para fazer contato, era muito mais difícil você entender, perguntar como é. Hoje a gente tem as redes sociais que a gente pode enviar uma mensagem, conversar. Inclusive, só a título de curiosidade, quando eu fui escolher a instituição, porque eu estava em dúvida entre em Coimbra ou aqui na Covilhã, na UBE, eu fiz contatos e fiz contato até com professores, doutores da UBE por via LinkedIn. E eles foram super atenciosos, me responderam via LinkedIn os procedimentos, e aí eu esperei aguardar o procedimento para abrir. Então, hoje em dia a gente tem a facilidade muito grande da tecnologia, que a gente pode perguntar às pessoas e conhecer, né? Às vezes até assistir vídeo, saber se aquele lugar é o lugar perfeito para você. Então, é importante, assim, você buscar, como até havia mencionado no bloco anterior, buscar um local que você tenha um estilo de vida similar, né? Porque a gente sabe que as culturas são diferentes. A cultura também, por mais que a gente, por exemplo, precisamente de Portugal, é a mesma língua, mas eles têm várias palavras diferentes. Eles falam muito mais rápido. Tem pessoas que às vezes não têm paciência. Às vezes as pessoas falam, ah, o europeu frio, né? Assim como o americano. É a cultura deles. E eu acredito que somos nós que temos que inserir e aprender a cultura deles, porque somos nós que estamos nos países deles, né? Mas, na medida do possível, eles são pessoas carinhosas, assim, eles são, falamos até dos portugueses, eles são carinhosos, eles são, em alguns momentos eles brincam, né? Esses dias até, só para contar para vocês, eu estava em um açougue, né? Comprando uma carne e eu pedi a coraçãozinho, porque eu queria muito comer o meu esposo, e aí ele foi e falou assim, ó, ele tá misturado, né? Aí eu pensei, mas misturado? Meio tipo assim, né? Ele falou rápido, e aí depois falou assim, é de franga e frango, tá bom? E ele falou super rindo, brincando. Então, ou seja, eles vão brincar com vocês, mas claro que isso é quando a gente é uma pessoa legal, que eles veem que a gente não é uma pessoa, porque acontece em muita gente, os países, e as pessoas não aceitam, brigam, e não é assim, é nós que estamos nos países deles, então a gente tem que aprender a entender a cultura dele. E uma coisa que é importante é ter uma rede de apoio, né? Porque a cultura é diferente, e aí quando você precisar de conversar, de falar, entender, isso é importante. Ter uma administração financeira, né? Ou seja, se planejar para isso, porque às vezes você vai chegar, não vai estar trabalhando de imediato, né? Então isso é muito importante. E aprender a língua, por mais como eu mencionei, aqui é português, mas tem várias palavras. Eu mesmo estou assim, confesso que às vezes com uma certa dificuldade, às vezes para poder falar, às vezes porque eles falam às vezes muito rápido. E todas as vezes que eles conversam comigo, às vezes eu respondo em espanhol, por eu ter, né, eu falar espanhol, então eu acho que é outra língua, mas é porque eles têm sotaques diferentes. Então, isso é muito importante.
Excelente, esse aprendizado, que a professora viveu, a professora e seu esposo, passando, né, para outros jovens que estão aí pensando, né, jovens têm muito esse desejo, né, esse ímpeto de desafios, né, porque, lógico, né, internacionalização é um desafio com todas essas dificuldades e medos, né, que as pessoas têm. Tem a parte bonita, né, tem a parte que é de conhecer, né, lugares,
Sim.
principalmente conhecer culinária, conhecer costumes, conhecer idioma, mas essa coisa de se manter no dia a dia, né, desde, como disse, no açougue, questão de uma doença hospitalar, a questão da convivência com a comunidade, né, ao qual está inserido, e os dias vão passando, né? Então precisa ver se a pessoa faz um bom planejamento para atingir o seu objetivo, né? O objetivo agora da professora é o doutorado, né? Então, além de estudar, vai ter todo esse dia a dia que está junto, né? Que caminha junto.
Exatamente. E, por exemplo, assim, em questões de cultura, culturalmente, os Estados Unidos, a gente, por exemplo, lá a gente, até hoje, a gente a cada dia se vai observando coisas aqui que são muito diferentes. Então, imagina-se do Brasil, ainda é muito mais diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas dormem muito mais cedo, né? Então, se você vai para um evento às 8, 8:30, às 9, todo mundo indo embora, né, daquele restaurante, assim, exceção para Las Vegas, né? Que realmente Las Vegas, até para os americanos, eles brincam muito. A gente tem um amigo americano que, quando a gente foi para Las Vegas, ele brincou assim: ó, lá vocês podem fazer de tudo, lá é onde a gente vai e ninguém sabe, né? Vão viver, porque os outros estados não pode fazer, por exemplo, beber na rua. Então, por exemplo, essa questão de horários, você vai num local lá nos Estados Unidos. As pessoas não ficam até tarde, tipo, no máximo 9 horas as pessoas já foram embora, 8:30. Aqui a gente já sentiu uma grande diferença. A gente foi em um local à noite e nós chegamos às 8, porque a gente tem essa, né? A gente já está acostumado nessa cultura de sair. A gente imaginava-se que aqui também. E não, aqui, e olha que eu não estou em Lisboa. Se eu estivesse em Lisboa, acredito que lá ainda é muito mais badalado, né? Aqui. O bar, os jovens começaram a chegar às 9:30. Então,
Olha.
ou seja, e aí eles ficam até 2 horas da manhã. Então, assim, são diferenças que às vezes as pessoas, que às vezes para algumas pessoas, principalmente se a gente for colocar isso para o Brasil, é diferente. A gente tem que estar planejado, né? Para entender e respeitar. Por exemplo, nos Estados Unidos, não dá para você chegar lá e fazer barulho, né? Fazer festa na sua casa, o vizinho vai chamar a polícia, entendeu?
Sim, realmente. Professora Juliana, muito obrigado. Tenho certeza que é o primeiro de vários aí que nós vamos conversar agora na sua estadia em Portugal. Vai ter muita história interessante para contar. Então, eu me despeço aqui, faço novamente o agradecimento e deixo para a professora se despedir.
Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? E pelas pessoas também, né? Tirarem o tempinho, né, para ouvir um pouco da minha jornada. Sou grata pela oportunidade e eu desejo a todos, né, um excelente dia ou uma excelente noite quando forem ouvirem. E precisarem de alguma dica, alguma coisa relacionada ao processo do doutoramento na Europa, como é feito esse processo, como é a avaliação, o que é preciso, porque existem muitas diferenças, né, na matrícula, na inscrição, na avaliação, podem entrar em contato comigo, eu fico sempre à disposição.
Muito obrigado.